ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 27 de setembro de 2017. Contra fraudes, debate sobre critérios para evitar desvios na lei de cotas voltam à tona com denúncias de que brancos estariam entrando em vagas destinadas a negros nas universidades. Sem diversidade, decreto publicado pelo prefeito Alexandre Calil tira atribuições de gerência da Secretaria de Educação para coordenar programas sobre gênero nas escolas municipais. E mais, governo federal leiloa 4 usinas da CEMIG e prefeito anuncia funcionamento total do Hospital do Barreiro em dezembro. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
A portaria do governo federal que vai regulamentar a criação de bancas de verificação para a política de cotas nas universidades federais traz à tona o debate sobre quais mecanismos podem ser utilizados para coibir as fraudes. A reportagem da UFMG Educativa conversou com especialistas e representantes do movimento negro para problematizar a questão e compreender a realidade nas instituições públicas de ensino superior do país. A repórter Larissa Arantes tem mais informações. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Vinícius. O anúncio feito ontem pelo secretário nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial do governo federal, Juvenal Araújo, sobre a portaria, tratava da criação de um mecanismo que pudesse ser aplicado a todas as situações nas instituições de ensino. Ele citou a criação de bancas de verificação, mas será esse mesmo o melhor mecanismo para evitar as fraudes? Na avaliação do professor de Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também coordenador do Grupo de Estudos Interdisciplinares da Ação Afirmativa, João Feres Júnior, além da criação desses colegiados, é possível desenvolver outras medidas que garantam a aplicação da legislação.
A saída é criar uma comissão? Pode ser. A gente pode pensar em outras possibilidades também. Por exemplo, fazer com que os cotistas façam uma inscrição ao vivo, ou seja, de corpo presente no escritório da universidade, ou que preencham um formulário ou uma carta, um termo de responsabilidade, dizendo que sabe que é cotista. Então, eu acho que tem várias maneiras de constranger os potenciais fraudadores.
Na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, as bancas já são utilizadas como forma de coibir as fraudes. No primeiro ano de implantação, eram utilizadas fotos 5x7 coloridas para a comprovação da autodeclaração. Em 2014, a comissão de verificação passou a ser presencial com a avaliação de critérios de fenótipo, como explica a professora doutora Maria José Cordeiro, que é da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e coordena o Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação, Gênero, Raça e Etnia.
Nós temos, com a questão das cotas, muitos negros de ocasião. Nós chamamos aqui negros de ocasião. Aqueles que nunca se identificaram como negros, mesmo de cor parda, né? E que no momento das cotas, aí sim, se autodeclara negros. E eu sempre coloco, tanto eu quanto os colegas com os quais eu trabalho em todas as comissões e oriento as demais comissões também, de que não é só a cor da pele quando se trata de um pardo especificamente. Porque quando é alguém de cor preta, não há dúvida quanto a fenótipo. Acompanhando a cor preta, vem outras características bem marcantes e a cor é a característica que mais provoca a questão do racismo, da discriminação.
Os casos de fraudes têm sido noticiados nos últimos anos. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma denúncia contendo centenas de alunos que teriam fraudado o sistema foi entregue à direção da instituição. Na UERJ foram registrados casos similares e também nas universidades federais do Recôncavo Baiano e na Federal do Paraná. por isso, segundo Alexandre Braga, presidente da União de Negros e Negras pela Igualdade, a UNEGRO, as comissões de verificação são necessárias. Precisam, de acordo com ele, serem formadas por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, órgãos de defesa do cidadão e do movimento negro, para que as dúvidas sejam esclarecidas.
Primeira coisa, no edital ou nos próximos editais de seleção, no edital tem que ter um item lá que fala que, mesmo autodeclaração, mesmo nós vivendo um país miscigenado, essa política direcionada para os negros especificamente, ela também vai precisar de passar por uma comissão avaliativa, no caso de tiver dúvidas muito, muito fortes, né? Aquelas dúvidas muito impactantes. E aí, o candidato e a candidata se sujeita a passar por essa comissão. Porque aí, quando o candidato se autodeclarar negro, ele também está automaticamente aceitando passar por essa comissão.
A formação das comissões, no entanto, não é um consenso. Segundo o presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da Ordem dos Advogados do Brasil, Daniel Moura, a autodeclaração é válida como método legítimo e casos de fraudes têm que ser apurados posteriormente.
Não existe isso em nenhum outro sistema, né? Você já está gerando uma presunção, você vai expor o aluno que é destinatário da cota, a priori, né?
Vale destacar, Vinícius, que a portaria conjunta dos Ministérios de Educação e Direitos Humanos ainda não tem data para ser publicada, mas a previsão da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial é a de que os mecanismos sejam definidos em novembro a partir da consulta pública realizada pelo órgão. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Larissa Arantes, pelas informações. O projeto de lei que institui o Plano Estadual de Educação recebeu parecer favorável de primeiro turno na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Com a tramitação atrasada, o plano deveria ter sido concluído em 2015, o texto traz diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a educação no Estado pelos próximos 10 anos, em consonância com o Plano Nacional de Educação de 2014. Em Minas, o plano foi elaborado por meio de fóruns técnicos nas regiões do Estado, em que a sociedade pôde contribuir com sugestões para o texto. Os fóruns técnicos solicitaram a inclusão no projeto de uma meta com o objetivo de criar programa para combater as discriminações motivadas por preconceitos étnico-racial, de crença religiosa, de orientação sexual, de identidade de gênero ou de qualquer natureza. No entanto, a comissão incluiu, entre os princípios do plano, o respeito aos direitos humanos e o combate ao preconceito e à violência no ambiente escolar, sem especificar o tipo de preconceito que será combatido. O texto segue agora para a Comissão de Administração Pública, antes de seguir para a votação em plenário. E por falar em questões de discriminação e preconceito, um decreto assinado pelo prefeito Alexandre Calil retira da Secretaria Municipal de Educação atribuições sobre políticas públicas e educacionais acerca de gênero dentro das escolas. O documento recebeu apoio da bancada cristã e críticas de parlamentares de oposição e especialistas. Mais informações com o repórter Samuel Souza.
Decreto 16.717 altera o Decreto 16.690, que dispõe sobre as organizações da Secretaria Municipal de Educação e tem menos de um mês de publicação. O documento foi assinado pelo prefeito Alexandre Calil no último dia 22. O novo texto retira das atribuições da Secretaria a gerência de políticas públicas educacionais relacionadas à educação de gênero nas escolas municipais. A principal modificação é substituir a Diretoria de Educação Inclusiva e Diversidade Étnico-Racial e de Gênero e a Gerência das Relações Étnico-Raciais e de Gênero da Secretaria de Educação pela Diretoria de Diversidade Étnico-Racial e pela Gerência das Relações Étnico-Raciais, sem menção à palavra gênero. Parlamentares de oposição criticaram a medida. Na avaliação da vereadora Cida Falabella, do PSOL, o decreto é um retrocesso, já que limita o conceito de diversidade para apenas a questão racial. Além disso, para a vereadora, o decreto vai na linha de projetos como Escola Sem Partido, além de desconsiderar o debate público.
Esse decreto vai na mesma linha, né? Só que ele age de uma maneira ainda mais covarde, porque ele não é um debate público feito na arena de uma Câmara, né? Ele é feito feito pelos bastidores do poder, né, com uma negociação feita, né, direto com o chefe do executivo para transformar alguma coisa sem debate nenhum com a sociedade. Então, é desrespeitoso com a construção que vem sendo feita há anos, né, por professores, alunos, educadores, é desrespeitoso com a própria Secretaria de Educação.
Já os parlamentares da bancada cristã da Câmara aprovam a mudança. Para eles, a configuração original da diretoria continha a chamada ideologia de gênero e seria contrária aos princípios tradicionais da família. No entanto, o vereador Jair de Gregório, do PP, líder da bancada cristã, rebateu as críticas de que o grupo, formado por 26 dos 41 parlamentares da casa, segundo o vereador, tenha pressionado o prefeito para mudar o texto. Ainda na avaliação de Jair de Gregório, o novo texto contempla todas as diversidades.
Quando coloca diversidade étnico-racial, o senhor acha que contempla todas as pessoas?
Exatamente. Com certeza é o negro, é o índio, é a mulher, é todo mundo, inclusive os próprios LGBTs, entendeu? A gente só não quer ideologia de gênero. Eu acho que a escola, ela educa, mas ela ensina, mas quem educa é o pai e mãe. Então, nós não queremos que ideologia de gênero seja ensinada nas escolas. Nós queremos que os nossos filhos se descubram sozinhos, dentro do núcleo familiar, dentro da educação de cada pai, de cada mãe. É isso que nós queremos. Nós não queremos forçar uma situação.
Para a professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG e membro do NU, Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG, Joana Ziller, o decreto é negativo, pois retira da Secretaria Municipal de Educação o poder de desenvolver políticas públicas que atendam as minorias dentro das escolas e deixa o caminho aberto para que não haja uma uniformidade sobre como as escolas trabalham o assunto. Além disso, Joana Ziller chama a atenção que, para além da questão dos estudantes trans e LGBT, o decreto deixa as mulheres vulneráveis dentro das escolas.
Todas as meninas que estudam em escolas municipais acabaram de sofrer uma grande perda, porque a gente tem em várias escolas, não sei o ensino das escolas municipais, mas a gente tem um histórico em várias escolas de desrespeito às meninas, né, às estudantes. Então, de assédio às meninas, de estupro às meninas. E quando a gente tira a discussão de gênero da escola, da sala de aula, a gente está tornando essas meninas mais vulneráveis.
Procurada pela reportagem da Rádio UFMG Educativa, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte não se pronunciou sobre o assunto e encaminhou a demanda para a Secretaria Municipal de Educação. A secretaria, por meio de nota, informou que, embora o decreto traga uma mudança de nomenclatura, a pasta continua comprometida com uma legislação que valorize a pluralidade dos sujeitos nas escolas e com os projetos e ações já em desenvolvimento na rede municipal. Repórter Samuel Souza.
O governo federal anunciou a abertura de um milhão de novas vagas no Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, numa oferta voluntária na modalidade de educação à distância. A oferta voluntária funciona com abertura de vagas gratuitas por parte de instituições privadas, em que o Ministério da Educação entra apenas com a operacionalização dessas vagas. Os interessados devem procurar o CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social de sua cidade ou de sua regional. Do dia 30 de outubro até o dia 19 de novembro, as inscrições passam a ser feitas pelo sistec.mec.gov.br.
Saúde.
O prefeito Alexandre Calil anunciou por meio do Twitter que entrou em acordo com o governo de Minas para a abertura total do Hospital do Barreiro em dezembro deste ano. A previsão anterior era que a unidade estivesse em pleno funcionamento até o fim do primeiro semestre de 2018. Atualmente, ela opera com 189 leitos, o que corresponde a cerca de 40% de sua capacidade. Também via Twitter, o governador Fernando Pimentel afirmou que, apesar da crise financeira do estado, o governo conseguiu atender a essa demanda de saúde da região metropolitana.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre Rua Bolívia e Avenida do Contorno. Lembrando que avenidas no entorno do Mineirão começam a ser interditadas a partir das 16h. Também serão feitas intervenções no trânsito na Savassi para a transmissão da final da Copa do Brasil, que será realizada hoje. Então, as informações todas sobre intervenções, interdições, estão disponíveis lá no site da BH Trans, que é o bhtrans.pbh.gov.br. Agora, 12h46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o governo federal faz leilão de 4 usinas hidrelétricas que atualmente estão em poder da CEMIG.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
Jornal UFMG.
12h47.
Economia.
As 4 hidrelétricas operadas pela CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, foram leiloadas hoje pelo governo federal no valor de R$12,1 bilhão. O primeiro lote da hidrelétrica São Simão foi arrematado pelo grupo chinês Peak Pacific Energy por R$7,180 bilhões. A usina de Jaguara ficou com o grupo francês Engie por R$2,170 bilhões, que também arrematou Miranda por R$1,360 bilhões. Volta Grande ficou com a Enel Brasil, um grupo italiano, por R$1,400 milhões. A CEMIG questiona desde o início do processo na Justiça a realização do leilão por entender que teria prioridade na renovação da concessão das usinas. Segundo a empresa mineira, o leilão pode encarecer a energia para os consumidores mineiros.
Política.
O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, foi afastado do cargo pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal com base em medida cautelar pedida pela Procuradoria-Geral da República no inquérito em que o Tucano foi denunciado por corrupção passiva.
Bom, boa tarde. Mais uma vez, a gente tem informações que comprovam de forma alarmante o que já estamos dizendo há muito tempo sobre a qualidade das águas e a quantidade de águas dos rios de Minas, do Brasil, especialmente da Bacia do São Francisco. Esse estudo só reforça o que nós já temos reafirmado. Eu, inclusive, participei de uma expedição no São Francisco em 2014, ou seja, há 3 anos atrás, quando passamos ali pelo Baixo São Francisco, entre Alagoas e Sergipe, e já constatamos naquela época a baixa vazão do rio, o rio que antigamente tinha 2 mil metros cúbicos de vazão e hoje, naquela época, estava sobrevivendo com 900 metros cúbicos. E quando as nossas embarcações, que eram barcos pequenos, encalharam no meio do rio. E já estava claro, pelo que a gente já tinha diagnosticado, que a sedimentação do rio era intensa, que você tinha o rio aparentemente largo, com a grande lâmina d'água, mas não tinha profundidade. A gente praticamente conseguia caminhar no meio do São Francisco. Você imagina uma situação dessa, né? Uhum. E esse dado, agora científico, vamos dizer assim, demonstra que o processo é muito mais sério. É como se uma barragem da Samarco quase arrebentasse por ano no São Francisco. Então, isso dá a dimensão do prejuízo que isso causa. E esse sentimento, ele ocupa o leito do rio e vai impossibilitando, por exemplo, a multiplicação dos peixes, a navegação. Então, os efeitos danosos disso para o ecossistema são enormes. Por outro lado, associar a baixa vazão do rio, isso vai formando verdadeiras ilhas. Então, nas imagens da reportagem, que inclusive originalmente do estado de Minas, existe lá filmagens mostrando basicamente essa quantidade de ilhas que estão acontecendo dentro de toda a extensão do São Francisco. Então isso diz de quase uma agonia, uma morte lenta que o rio vem sofrendo. E é impossível a gente pensar que o rio consiga sobreviver às ações antrópicas nessa intensidade. Quer dizer, isso é fruto do desmatamento, né, da ocupação totalmente irregular do solo, da quantidade de cimentos que as cidades vão colocando para dentro do rio, e isso tudo vai fazendo com que o rio se transforme num rio de sedimentos, quase que um rio morto, um rio que vai perdendo a sua capacidade, sua finalidade. E eu diria que nesse cenário, cada vez mais fica difícil pensar no rio São Francisco vivo, no rio com capacidade de manter todas as suas funções, seus múltiplos usos, possibilitar as populações humanas obter dali a água, né, os alimentos necessários à sobrevivência. Então, eu diria que isso é muito alarmante, muito crítico, e dá a atual dimensão do estrago que a ação humana vem fazendo dentro dos rios. E cada vez mais com a escassez hídrica, isso mostra que sem gestão ambiental, os rios não vão sobreviver e vamos para o caos absoluto.
Sim, agora professor, o senhor acha que, por exemplo, processos como a transposição do São Francisco e mesmo questões mais antigas como as barragens que existem ao longo do São Francisco para geração de energia contribuíram também nesse processo aí de sedimentação, de assoreamento?
Não necessariamente, né? As barragens elas acabam até retendo um pouco desse sedimento. O que eu acho que mais agravou a situação, verdadeiramente, são os usos de ocupação inadequados do solo. Então, principalmente as atividades agrícolas, essa é a menor preocupação em manutenção das áreas verdes, né? Em que praticamente se desmata tudo para criação de gado, e aí você destrói todas as áreas de proteção do solo. Então o solo fica absolutamente sem proteção natural e com isso, com as chuvas, eles vão para dentro dos rios, né? A falta de mata ciliar. Então é um conjunto de ações que gradativamente vão fazendo que ao longo da extensão do rio São Francisco, que é muito extenso, então isso vai sendo depositado, né? E aí, a situação, por exemplo, da transposição, ela só agrava a situação, porque como nós temos já um rio fraco, né, com pouca água, com muito sedimento, retirar mais água desse rio, sem o cuidado da revitalização, é reforçar a sua morte e agonia, com certeza.
Ok, professor Marcos Poliano, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor, e até a próxima semana com mais uma coluna de meio ambiente.
Um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir novamente, é só entrar no nosso site, que é ufmg.br, lá na página da Rádio UFMG Educativa. Meio-dia e 56, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a Prefeitura de BH quer ampliar programa de internet gratuita em vilas e favelas.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 57.
Cidadania.
Prefeitura de BH quer ampliar o programa de internet gratuito para vilas e favelas. O número de comunidades atendidas vai pular de 17 para 60 até o fim de 2018. As informações com Marcelo Gomes.
Hoje, 17 vilas e favelas de Belo Horizonte são contempladas pelo programa BH Digital, que dá acesso gratuito à internet por até 3 horas diárias a cada usuário. A meta da Prefeitura é que até o fim de 2018, 60 vilas e favelas da capital tenham acesso ao programa. Para que isso ocorra, a Prodabel, empresa de informática e informação do município de Belo Horizonte, pretende instalar até o fim do próximo ano 112 equipamentos que transmitem um sinal de Wi-Fi. Hoje, os 52 transmissores que existem possibilitam que aproximadamente 250 mil pessoas utilizem o programa BH Digital. O diretor de infraestrutura da Prodabel, Leonardo Roscori, explica que os transmissores de Wi-Fi têm uma capacidade limitada. Isso porque os equipamentos conseguem atender entre 50 a 200 pessoas ao mesmo tempo e têm um limite de transmissão do sinal.
É lógico que a prefeitura tem a condição de dar o máximo de acesso possível, mas a gente não imagina toda a população conectada ao mesmo tempo nesses pontos de Wi-Fi. Esses pontos de Wi-Fi são pontos exatamente para ajudar, são pontos em pontos turísticos, para ajudar o turista, ajudar as pessoas, vamos falar assim, em condição de vulnerabilidade a ter um acesso à rede de internet.
De acordo com dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, em 2015, 42,2% dos domicílios brasileiros ainda não tinham acesso à internet. Lares do aglomerado Alto Vera Cruz, que fica na região leste de Belo Horizonte, ajudam a compor esses números. Lá, os moradores até fizeram um abaixo-assinado que reivindicava o acesso à rede. Marcos Crispim, presidente da Comunidade em Ação, afirma que a expansão do programa BH Digital é um passo importante.
É praticamente, se você não tem acesso à internet, você está isolado. É mais uma restrição que a comunidade pobre tem hoje. Além de ter acesso a vários outros serviços, ainda estamos limitados na questão da internet. Então, eu acho que passou da hora do bairro, não só o Alto Vera Cruz, mas outras periferias que eu acredito que passam pela mesma restrição, poder ter esse acesso às redes sociais, aos sites, a e-mail.
Somente a ampliação do acesso à internet não deve ser considerado. Programas sobre como as pessoas devem acessar a rede devem ser levados em conta também. É o que avalia a professora da Escola de Ciência da Informação da UFMG, Renata Maria Abrantes Baracho.
Então, ter programas de inclusão digital voltado ao uso da informação, eu acho isso muito importante também. Como é que as pessoas vão ter acesso aos serviços, usar da forma correta, é um desafio crescente para a gente, né? Porque é uma forma de atuação mesmo, de educação, de aumentar o conhecimento da sociedade, né?
O programa BH Digital está disponível também em locais públicos, como praças e parques. Para acessar a internet em um desses lugares, é necessário realizar um cadastro, que fica disponível no momento em que o Wi-Fi do equipamento é ligado no dispositivo da pessoa. Repórter Marcelo Gomes.
Agora, 1h01, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site ufmg.br e você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa, twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Larissa Arantes, João Pedro Viegas, Samuel Souza e Marcelo Gomes, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de operações de Judson Porto, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim e a coordenação de programação de Luísa Glória. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.